Vamos abrir as nossas Bíblias, Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20. Vamos orar, pedindo a direção do Senhor. Te damos graças, Pai, pela Tua palavra e nos juntamos ao Teu Filho, pedindo que nos santifiques por meio dela, onde reside a verdade. Pedimos a Tua bênção para nós, ao falar e ao ouvir a Tua palavra nesta manhã, para que Tua igreja seja edificada para a santidade diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico diz: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A palavra de Deus é assustadora. O tema da justiça é encontrado em todas as escrituras. Recentemente nós ouvimos a pregação em Abacuque capítulo 1, em que o profeta ora a Deus e reclama a respeito da falta de justiça, da corrupção da justiça, da distorção da justiça no meio do povo. Ouvimos recentemente pregação, mais de uma, a respeito dos primeiros capítulos da Epístola aos Romanos, em que o apóstolo Paulo lida com o fato e declara o fato e prova o fato de que não há justiça nenhuma em nós. Todos pecaram, independentemente de serem judeus ou gentios, ou o que quer que isso signifique hoje. Também lemos, ouvimos recentemente, uma referência feita ao caráter do próprio Paulo, por ele mesmo, falando a respeito da maneira como ele era avaliado, ou se avaliava, em relação à lei, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Newton nos lembrou desse texto na semana passada. Esse texto que lemos é um pequeno trecho do Sermão do Monte. E é bom que nós nos lembremos de algumas coisas antes de começarmos a considerá-lo diretamente. A primeira coisa é que o Sermão do Monte é um sermão. Então, este trecho, nós estamos pegando um pedacinho de um sermão e fazendo outro sermão. Mas precisamos sempre levar em consideração que o que quer que seja que este texto que lemos signifique, ele significa a mesma coisa e precisa significar a mesma coisa que todo o restante dos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. O Sermão do Monte, um sermão. Não vamos falar a respeito do Sermão do Monte aqui, mas nós precisamos saber que ele constitui, na visão dos evangelistas, especialmente dos sinóticos, uma espécie de constituição do reino, especialmente em Mateus, mais preocupado em apresentar o Evangelho e Jesus aos judeus como o rei Messias que estava prometido no Antigo Testamento. É uma pequena constituição, como devem ser as constituições, exceto as brasileiras. Uma constituição é pequena, mas ela deve dizer tudo o que há de importante e servir de base para tudo o mais que se vá dizer. Quando Jesus apresenta a si mesmo e ao seu evangelho, de acordo com a narrativa de Lucas, ele faz essa exposição, do nosso ponto de vista, um pouco extensa, porque temos um pouco de dificuldade para lidar com as coisas lidas. Mas se você pegar esse texto 5, 6 e 7 e lê-lo em voz alta no seu quarto, você vai perceber que é mais rápido fazer isso do que me ouvir aqui hoje. O Sermão do Monte, ao mesmo tempo, está dentro de um evangelho. Os quatro evangelhos, evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João, são peças querigmáticas. Ou o que é isso? São pregações escritas a respeito de Jesus. São condensações da pregação do evangelho, de acordo com quatro homens, discípulos diretos de Jesus, ou não, como é o caso de Lucas e de Marcos. Quatro homens que testemunharam do evangelho e o escreveram, o apresentaram como ele se apresentou na pessoa de Jesus enquanto ele esteve aqui, a obra que fez, a morte que morreu. Então, é um sermão dentro de outro grande sermão. E tudo isto precisa estar perfeitamente condizente com todo o restante da revelação em que o próprio Senhor apresenta a si mesmo e ao seu evangelho, as suas boas novas a nós, com um propósito bem definido, vamos ver mais tarde a respeito. Então, o fato de nós abordarmos esse pequeno trecho deve nos deixar muito cuidadosos para não cairmos naquilo que Pedro, homem simples, pescador, mas há 2000 anos bem consciente de analfabetismo funcional, que é uma frase da nossa moda, né? Para não cairmos na tentação de elaborarmos uma particular interpretação, um texto que tem um significado em si mesmo e que não depende de todo o resto, muito pelo contrário. Ele depende de todo o resto que foi revelado pelo Senhor de muitas formas e de muitas maneiras, e nestes últimos tempos, pelo Filho. Assim, se você está ouvindo agora esse texto e se você pretende fazer, usar daquela nobreza de que foram acusados os bereanos, conferindo nas Escrituras aquilo que está sendo dito aqui, faça isso com essa percepção, que todo trecho das Escrituras deve estar absolutamente harmônico com todo o restante das Escrituras. E tudo está de acordo com o caráter do Senhor nosso Deus, revelado plenamente em Jesus Cristo. A segunda consideração é que não basta nós pensarmos no texto como coerente com outros textos, mas precisamos estar cientes do fato de que a revelação de Deus se traduz, no final das contas, no Evangelho. Então nós precisamos compreender o que seja o Evangelho. E tudo o que as Escrituras dizem precisam se apresentar como coerentes com essa boa nova que é publicada, e publicada especificamente, especialmente por Jesus. No Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, especificamente, nós temos no capítulo 4 de Mateus, versículo 17, nós lemos o seguinte: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Texto semelhante é encontrado em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. A primeira explicação que precisamos dar aqui, ela é bem simples, só para ninguém ficar imaginando um grande mistério, porque Mateus fala reino dos céus recorrentemente e em outras partes das escrituras nós lemos reino de Deus. Não tem nenhuma diferença teológica significativa. Simplesmente Mateus está lidando com a expressão da mesma maneira que em todo o Antigo Testamento os judeus lidaram com o nome de Deus. E eles o substituíram sempre que possível, muito escrupulosos a respeito do terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, por exemplo, se você abrir o livro dos Salmos e boa parte das versões, você vai encontrar a palavra Senhor escrita em caixa alta. Todas as vezes que foi traduzido Senhor ali, foi traduzido da palavra Adonai, que foi colocada pelos escribas nas cópias das escrituras do Antigo Testamento para substituir Yahvé, o nome que os judeus protegeram escrupulosamente, sensíveis a não tomarás, não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eles tinham muita dificuldade para dizer o nome de Deus, e deviam ter, e então, tanto quanto possível, evitavam falar o nome revelado do Senhor. Mateus age exatamente do mesmo jeito, e em vez de dizer o reino de Deus, ele diz o reino dos céus. Nenhuma diferença mais. Dito isto, tudo é a mesma coisa. E nesse texto, o evangelho, nesses dois textos que lemos, o evangelho é resumido. O evangelho que Jesus pregou, ok? É resumido em duas coisas. A afirmação de que o reino de Deus, ou dos céus, está próximo, ou está à beira de ser cumprido. Isto é uma afirmação. E há uma ordem diretamente ligada a isto, que é: arrependei-vos. Sempre. Isto é o conteúdo do evangelho. O reino dos céus, esta é a notícia, o reino dos céus está próximo, se avizinha. E, como consequência, devemos todos arrepender-nos, os ouvintes do evangelho. Precisamos entender isso. E que Deus nos ajude, então, a ir adiante. A primeira coisa é: o que é esse reino dos céus? Ou o reino de Deus? Do que Jesus está falando? O Sermão do Monte está cheio de o reino de Deus, né? O reino dos céus. Do que se trata? Na minha percepção, não existe nenhum texto nas Escrituras, é só minha percepção, talvez outros tenham outras. Não existe nenhum outro texto nas Escrituras mais claro a respeito de em que consiste esse reino do que o texto que foi lido aqui pela Debbie, de Efésios capítulo 1. De fato, Paulo apresenta essa novidade exatamente como isso, como uma novidade. Algo que não tinha sido revelado antes. Um mistério que Deus não tinha exposto antes e que expôs agora em Cristo. Esse é o maior parágrafo das Escrituras. São 232 palavras na versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, com 22 verbos, antes de uma letra maiúscula e o primeiro ponto final. O maior parágrafo das Escrituras. Paulo nos faz perder o fôlego algumas vezes, né? Na leitura desse texto, 3 a 14 de Efésios 1. E nesse texto, é um texto riquíssimo com muitas coisas que poderíamos extrair dele. Mas Paulo fala a respeito da graça de Deus que ele derramou profusamente sobre nós. Algo muito grande que Deus nos deu a nós, discípulos, seguidores de Jesus, que consiste em sabedoria e prudência. E como é que ele fez isso? Ele desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. A palavra beneplácito é o latim do que nós usamos bel prazer. Ou seja, dizer segundo o seu beneplácito significa dizer livremente, do jeito que ele quis, como lhe deu na telha, certo? Deus decidiu livremente propor a sua vontade em Cristo, fazendo com que Cristo se tornasse o cabeça de todas as coisas. A Revista Atualizada usa fazer convergir nele. Uma versão mais antiga, Revista e Corrigida, dizia recapitular nele. E vamos lembrar, capitular, tem que ver com colocar aquela letra grande que começa o capítulo, certo? Sob a qual todo, da qual deriva tudo, certo? Você está lendo um livro e ele tem uma grande letra que inicia o capítulo. Jesus é essa grande letra, essa cabeça, o cabeçalho de todas as coisas, as que estão no céu e na terra. Basicamente, esse é o significado de o reino de Deus, o reino dos céus. O fato de que todas as coisas foram criadas. Agora vejam, não é simplesmente algo que vai acontecer no futuro, é algo que foi determinado por Deus, é a vontade eterna de Deus, desde antes da fundação do mundo, que no fim, depois de tudo, na plenitude dos tempos, todas as coisas nos céus e na terra convergissem para Cristo. Quando nós nos perguntamos qual é a vontade de Deus, a vontade de Deus é que Cristo reine sobre todas as coisas. E daí deriva todo o resto. Você pode tirar conclusões daí. Eu disse já algumas vezes para algumas pessoas, olha, Deus não vai mandar um capítulo adicional no livro de Apocalipse dizendo que profissão você deve seguir, ou que mulher, com que mulher você deve casar, ou com que homem você deve casar-se, ou se você deve viajar hoje ou não deve viajar hoje. Procure isso no horóscopo. Deus manifestou a sua vontade em que ele quer que Cristo seja Senhor sobre todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Isso é o reino de Deus que Deus propôs. E esse reino, quando Jesus vem agora, está próximo. Não foi completado. Por quê? Porque havia um inimigo, nesse momento em que Jesus está falando, havia um inimigo que ainda não tinha sido vencido. Vocês lembram? Quando Paulo vai falar a respeito desse assunto, ele vai dizer, agora não resta mais nada. A morte foi vencida, né? Romanos capítulo 8. Não há mais nenhum inimigo a ser vencido, tudo foi colocado debaixo dos seus pés. E Paulo zomba dos inimigos, né? Onde está a morte, o teu aguilhão? Né? Porque agora Jesus já venceu tudo. Ele não tem mais nenhuma batalha para concluir. Ele fez o que precisava ser feito e ele disse na cruz, está consumado. Isso é o reino de Deus. É o que Deus propôs na Trindade, na eternidade, para que fosse desta forma. E isto está próximo ao que Jesus está dizendo. Esse é o reino de Deus. Para nós, isso é uma esperança, porque nós estamos dentro desses parênteses, né? que se chamam o tempo e o espaço, que foram criados na mente do Senhor pela sua palavra. E então nós estamos naquela situação de perceber algo novo, mas algo que chega para nós que os antigos não tinham. Hebreus capítulo 11. O autor aos Hebreus diz, ora, versículos 39 e 40, ele diz, ora, todos estes, quem são estes? Aqueles homens e mulheres que creram sobre quem o capítulo 11 está fazendo uma relação, né? Todos estes que creram antes, que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, quando Cristo vem e ele diz, o reino de Deus está próximo, é disso que nós estamos falando. Aquilo que foi prometido aos pais pelos profetas no passado, mas que eles não viram, eles creram, mas não viram. Nós vimos, e nós vimos e damos testemunho, como diz João, certo? Nós vimos, o reino está consumado, ele é o Senhor, cantamos agora. Então, porque Deus fez isso para nosso benefício. É aquilo que o apóstolo disse que Deus propôs fazer em Cristo. Essa recapitulação de que nós estamos falando, esse reino que se estabelece, esse colocar Jesus sobre todas as coisas e dar a ele poder sobre todas as coisas e vitória sobre todas as coisas, a morte sendo a última muralha a ser derrubada, vencida, remete, por exemplo, ao Salmo 2. Que eu não vou ler, mas vocês podem buscar depois. Aquela apresentação feita a todos aqueles que se rebelam contra o Senhor, dizendo, olha, beijem o filho. Beijem o filho. Porque se houver alguma salvação para vocês, vem dele. Se houver alguma salvação, virá dele. Ele terá todo o poder. Isso é o que o Salmo 2 está dizendo. Aquilo que está no Antigo Testamento dito de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, agora se apresenta, mas já era na eternidade. João capítulo 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele tem o direito de estar assentado sobre o trono e receber todo o poder e a vitória, e glória e honra, e tudo mais que puder ser atribuído ao rei. Porque ele não apenas fez tudo, mas ele derrotou todos os que se apresentavam como seus inimigos. Nós, inclusive. Isso é bem importante de lembrar, porque o Evangelho fala do reino que está próximo e ele fala de arrependei-vos. Então vamos pensar sobre o que significa esse negócio. Estamos falando de um rei que se avizinha de nós, da nossa cidade. Vamos nos colocar naquelas imagens dos filmes, porque nós não estivemos lá, né? Cidade fortificada. E um exército inimigo pronto para atacar. Usando a expressão de Abacuque lá, a respeito dos caldeus, diz que eles amontoam terra, né? O que significa isso? Eles não são grileiros, não. Eles fazem aterros, rampas de aterros, que começam bem baixas aqui e sobem até alcançar a altura das muralhas. E então eles invadem por cima das muralhas. É assim, isso é uma das estratégias. Custava um bocado de gente, de vidas humanas, obviamente. Dava bastante tempo para você acertar todos aqueles sujeitos com as pás, colocando terra ali com flechas em cima do muro. Morria um bocado de gente, mas era uma das estratégias naquele tempo. Mas agora pensem, este rei com seus exércitos, que está determinado que será rei sobre todas as coisas, ele se aproxima da sua cidade. E você está aqui. Você é cidadão desta cidade. E esta cidade é inimiga do rei, deste rei. Ela tem seu próprio rei, certo? Nós somos inimigos de Deus desde o Éden. Nós nos rebelamos, nós dissemos, nós queremos ser capitães de nossas próprias almas, certo? Nós queremos ter autonomia, nós queremos ser livres, nós valorizamos bastante o nosso livre-arbítrio. Por que é que nós não podemos comer do fruto? Quem disse? Nós podemos fazer qualquer coisa, nós nos tornamos inimigos dele. Então, quando ele se aproxima e ele vem com poder para derrotar qualquer inimigo, e ele chega perto, ele diz, olha, eu acho melhor vocês mudarem de lado. Vocês que estão do lado de dentro do muro, talvez seja bom negócio para vocês, porque eu estou chegando, seja bom negócio para vocês saírem pela porta dos fundos e virem se juntar ao meu exército. É disso que se trata, arrependei-vos. É mudar de lado. Não é simplesmente dar meia volta, como nós costumamos fazer. É mudar de lado mesmo, mudar de partido. Certo? Vamos mudar de partido. Você está no partido inimigo e você está previamente derrotado. Então, você vai morrer. Porque o salário do pecado, o salário de rebelar-se contra este rei que foi posto, que é o criador de todas as coisas, é morte. Não tem outra consequência. Estava escrito lá, certamente morrerás. Você não gosta de ouvir sobre isso. Você não gosta de pensar em morte. Você gosta de usar figuras bonitinhas, né, a respeito de... Os ingleses e acho que americanos talvez têm uma expressão parecida com a nossa. Nós falamos de comer grama pela raiz, né? Toda cultura tem centenas de metáforas. Talvez centenas seja exagero, mas algumas dezenas de metáforas para a morte. Nós não gostamos de falar de morte. Então, nós falamos de comer grama pela raiz e os ingleses falam de push daisies. Empurrar margaridas, que é flor bem comum nos cemitérios na Inglaterra. É bonitinho, né? Empurrar margaridas. Mas o fato é que empurrar margaridas significa que você está a 7 palmos e decompondo-se. É morte mesmo. Isso é a consequência do pecado. Você não vai ficar vivo, você não sobrevive quando este rei chega. Quando este reino chega, você não sobrevive, exceto se você mudar de lado. É disso que o Evangelho trata, e é desse reino que Jesus está dizendo, está falando. E ele diz algumas outras coisas. Ele diz, olha, vocês podem achar que vocês podem escapar dessa de outra maneira. Por exemplo, alguns de vocês não acreditam que vão morrer, porque, por causa de algumas coisas. Por exemplo, vocês acham que... Vocês podem dizer, olha, nós também somos descendentes de Abraão. Ei, Abraão, vocês sabem, era homem crente, piedoso, do qual Deus sempre se agradou. As grandes promessas tiveram sua origem, inclusive esta promessa, tiveram sua origem nas conversas de Deus com Abraão, amigo de Deus. Mas então, nós somos filhos de Abraão. E há quem diga que Deus pode criar filhos para Abraão das pedras do quintal. Certo? Então, não vai resolver. Outra possibilidade é você não acreditar no inferno. Certo? A expressão usada por Jesus aqui, inclusive, os textos adiante, é Geena. A Geena é o lixão. Não sei se vocês já passaram ali perto em Biguaçu e já viram aquele negócio ali. De vez em quando tem reportagem na televisão a respeito disso. Do lado de fora da cidade se deposita o lixo. É naquele lugar que o verme nunca morre, ele está sempre comendo as coisas que são depositadas ali. E o fogo nunca se apaga. Vocês já viram aquele fogo fato, que é aquela inflamação dos gases gerados pela decomposição do lixo. Essa é a imagem do inferno que Jesus usa muitas vezes, a expressão Geena, o lixão da cidade de Jerusalém. Essa é a imagem na mente deles. Você pode achar que, não, isso não existe, Deus não vai fazer uma coisa dessas. Não comigo, certo? Olha, você não será muito feliz tentando escapar desse jeito. Você pode achar que o novo soberano não seria justo se ele saísse matando pessoas, que, afinal de contas, nós nunca fizemos nada contra ele. Nós estávamos aqui quietinhos na nossa cidade. Ah, no máximo, o nosso rei é que declarou guerra contra ele, mas nós não temos nada com isso. Ok? Vocês estão aí. Vocês estão alimentando o inimigo. Os soldados do inimigo estão sendo alimentados por vocês. Vocês estão cuidando dos serviços de retaguarda. Vocês estão mantendo as muralhas, as portas fechadas contra o rei que vem. Como diz o apóstolo Paulo, a condenação desses é justa. Esses que ficam argumentando e dizendo, ah, mas não é bem assim. A condenação desses é justa. Mas já que falamos a respeito dessa questão da justiça, vamos à justiça. Que justiça é essa? Acho que nunca no nosso país se discutiu tanto o que é ou o que não é justo. Na minha infância, não é justo era uma expressão bastante utilizada por mim, por adolescentes, quando seus pais proibiam algo, ou mandavam algo, certo? Vá limpar o banheiro. Mas eu já fiz isso ontem, não é justo. Meu irmão ali não fez essa semana ainda. Você não pode sair para aquela festa no final de semana. Mas isso não é justo. Ah, subimos um pouquinho de nível. Agora nós falamos nas redes sociais sobre o que é o que não é justiça no âmbito das decisões do Supremo Tribunal e do STJ e de várias outras, da Lava Jato, etc. Expandimos um pouco, mas nós ainda estamos discutindo o que é o que não é justo. Todo reino tem a sua justiça. A definição do que é justiça neste reino, neste outro reino, são coisas distintas e são características desses reinos específicos. Então, quando nós falamos do reino dos céus, qual é a justiça do reino dos céus? Em que consiste essa justiça? Jesus contou uma parábola uma vez a respeito de daqueles camaradas que foram um dono de uma fazenda. Ele tinha plantado lá, sei lá o que ele plantava, trigo provavelmente, aí chegou a época da colheita. Ele saiu de manhã cedo, foi lá na porta do sindicato e disse, olha, eu quero 3 de vocês aqui para ir colher trigo lá, né? E eu vou pagar para vocês o salário de um dia. E eles foram. Isso 7 horas da manhã. Quando foi às 10, ele foi lá e chamou mais 3 e disse, olha, sigam lá e continuem fazendo junto com os outros, aí eu pago vocês no final da tarde. E ao meio-dia ele fez a mesma coisa e às 3 da tarde, e quando deu 5 horas da tarde, ele chamou os últimos, último grupo lá, olha, mais 3 para a gente terminar hoje, eu preciso terminar hoje. E quando terminou o dia, ele foi lá e deu o salário de um dia que estava combinado com para os trabalhadores que ele contratou às 7 horas da manhã, R$100. E eles receberam os R$100 deles e ficaram super felizes. Mas então vieram os das 10 horas da manhã e ele pagou R$100. E vieram os do meio-dia e ele pagou R$100. E vieram os das 3 da tarde e ele pagou R$100. E os das 5 ele pagou R$100. Houve uma rebelião, né? Levantou-se o sindicato dos cortadores de trigo e disseram, isso não é justo. Ele disse, olha, eu estou pagando o que eu combinei. E além disso, o dinheiro é meu e eu faço o que eu quero com ele. E está estabelecido um princípio a respeito do que é justiça. Porque justiça não é o que aparece no dicionário. Não é esse o lugar onde nós vamos buscar definição de justiça, como não é o lugar onde nós vamos buscar definição de amor ou de qualquer outra coisa. Justiça é o caráter de Deus. É, eu disse, eu fiz, isso é justiça. Eu pedi, você não fez, isso é injustiça. Eu ordenei, você se rebelou, isso é injustiça. Eles não estavam acostumados com isso, nem nós estamos acostumados com isso. Nós não gostamos de pensar desse jeito. Nós gostamos de ir para o dicionário e dizer, bom, o que será mesmo? Né? Igualdade, liberdade, fraternidade, e coisas desse tipo, isso é justiça. Né? Nós gostamos dessas coisas. No reino dos céus, justiça é a vontade de Deus. Justo é Jesus. E a palavra de Deus é justa. E ele disse, certamente morrerás. Então, a justiça, se nós buscarmos a Constituição, o Código Civil e o Código Penal, que estão lá no Pentateuco, certo? Os 10 mandamentos e todas as outras leis dadas ao povo. A justiça é obedeçam. Isto aqui. E quando nós vamos aos tribunais é o lugar onde os criminosos são acusados, certo? Isso são os profetas. Nós temos a lei e temos os profetas. E os profetas, qual é o papel deles? O papel deles é acusar o povo. Vocês desobedeceram. Em qualquer lugar desses que você recorrer, a consequência é uma só. No final do dia, alguém vai morrer. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. E não tem jeito. No final do dia, a justiça do reino dos céus exige que alguém morra. Simples assim. E então ele diz, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus. Porque a lei não foi revogada. Nada do que foi dito foi, de alguma maneira, deixado de lado. Tudo continua como era. Constituição continua valendo, Código Civil continua valendo e o Código Penal está em pleno vigor. Então, definitivamente, alguém vai morrer. E se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus... Gente, nós costumamos falar dos escribas e fariseus como uns sujeitos muito ruins, certo? Nós não gostamos deles. Nós olhamos para os evangelhos e vemos Jesus batendo neles o tempo todo. E Jesus não bate leve, certo? Não existe nenhuma palavra de Jesus para escribas e fariseus que seja algo que nós sentíssemos liberdade de dizer aqui uns para os outros. Não. É tudo pesado. Jesus não tem nenhum pouco de carinho em falar com escribas e fariseus. Então nós tomamos a impressão, ficamos com a impressão de que fariseus são uns sujeitos muito ruins. Muito ruins. Eles eram o que de melhor havia. É isso que Jesus está dizendo aqui. Um escriba, um doutor da lei, o cara cuja profissão era ficar copiando o Antigo Testamento. Ele passava a vida dele gastando os olhos. Quando ele chegava aos 30 anos, provavelmente já estava cego. De copiar e copiar e copiar e copiar textos uns dos outros. E com isso ele tinha todas as escrituras de cor. De tanto fazer isso a vida inteira. Ele sabia de trás para frente o texto da lei dos profetas. Os fariseus eram uma seita, como a gente diria hoje, né? A gente diria fundamentalistas. Está escrito, tem que ser cumprido. Então, eles levantavam de manhã, e até o jeito como levantavam era pensado antecipadamente para saber se levantar-se deste jeito ou daquele cumpria ou não o mandamento bíblico. Eles eram os sujeitos mais certinhos que havia entre o povo de Israel. Não eram ruins. Ruim era Mateus, certo? Mateus era um cara ruim. Mateus era um cara que, embora fosse judeu, arrumou emprego na Secretaria da Fazenda do Império Romano, ou seja, de Portugal, né? E cobrava, e não só cobrava os impostos em favor da metrópole, como ele extorquia os pagadores de impostos. Vocês nunca ouviram falar disso, porque isso não acontece em Santa Catarina nem em Florianópolis, né? Auditor fiscal nunca extorque ninguém. É uma realidade estranha para nós hoje, certo? Mas eles eram bandidos. Barrabás era bandido, assassino. Sujeito que provocava um monte de desordens. E havia os preguiçosos que ficavam esmolando nas ruas, certo? Isso era gente ruim. Escribas e fariseus era o que melhor havia. Aí Jesus vira para os seus discípulos e diz: se a vossa justiça não exceder em muito a deles, vocês não têm chance no reino dos céus, vocês não entram lá. Isso é apavorante para aqueles homens. Quem se salva desse jeito? Vamos morrer todos. Nenhum de nós chega aos pés de um fariseu. Não tem como. O cara é todo certinho. Como nós diríamos hoje, né? Nós temos as nossas expressões, né? Aquele sujeito, cara, a vida dele, a mulher dele, ele trabalha lá na empresa, todo mundo fala bem dele. A mulher dele e os filhos dele, olha como é bonita aquela família. Só falta ser crente. Não é assim que nós descrevemos as pessoas, elas são boas, certo? Jesus disse, a justiça de vocês tem que ser muito melhor do que a deles. Ou vocês estão mortos no final do dia, quando o tribunal do júri encerrar os trabalhos. O problema, segundo Jesus, nós não vamos ler, mas está nos versículos 21 a 48. Ali está o problema. Como assim melhor do que a justiça deles? Porque ele começa dizendo, ouvistes que foi dito, e então cita um mandamento, e eventualmente alguma tradição criada sobre aquele mandamento ou sobre outro mandamento, e que é vigente nas regras sociais, políticas, morais do povo judeu naquele momento. E ele faz isso algumas vezes, né? No versículo 21, no versículo 27, no versículo 33, no versículo 38 e no versículo 43. em todos eles, ele coloca a justiça dos escribas e fariseus à frente e diz: olha, vocês ouviram, não matarás? Eles não matam, certo? Eles são muito ciosos disso. Não são bandidos como Barrabás. Eles são gente de bem, que valorizam a vida humana. Eles não adulteram, de jeito nenhum. Eles mantêm os seus casamentos limpos, maravilhosos, certo? Eles não juram falsamente. O que eles prometem, eles cumprem. E outra, foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E eles fazem literalmente. Nós vamos ver como isso acontece, né? Porque foi só ele começar a pregar, eles o identificaram como inimigo e o odiaram até matá-lo. Certo? Cumprimento absoluto do mandamento. Aquilo que Paulo, o testemunho que Paulo dá a respeito deles, de que eles têm zelo, ouvimos a respeito disso aqui recentemente também, absolutamente zelosos da lei. Gente muito boa. E aí Jesus diz: olha, mas não é suficiente. Não basta não matar. Se você xingar o seu irmão, já é réu de juízo. Se você olhar para uma mulher com intenção impura, ninguém viu. A tua mulher não viu. Amigo, já foi. Só que você não pode garantir que os fariseus nunca fizeram isso? Isso era algo... é pedir demais, né? É pedir muito demais? Pedir muito demais que vocês, como eu vos digo, amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem? Hã? Mas essa é a justiça do reino. Então, se os fariseus e os escribas estão numa situação ruim, a situação de todos os outros é absolutamente desesperadora. Não tem chance para ninguém. Este reino está chegando e nós somos, vamos nos juntar à categoria dos dinossauros, absolutamente extintos, certo? Não tem salvação para ninguém. Porque esta justiça é impossível. Porque essa justiça não está baseada na letra da lei, mas no caráter de Deus. Eles lembravam de recitar os 10 mandamentos, mas não lembravam de santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 20, verso 7. O padrão é o caráter de Deus, não é meramente o mandamento. E se você cumpre o mandamento, mas você ainda continua inimigo de Deus, você recusa o seu reino, você recusa o seu Messias, então, meu amigo, você está exatamente onde todo mundo está. À beira da morte. Não é possível entrar no reino dos céus com base na justiça dos escribas e fariseus. E então, se aquela era a melhor justiça, devemos ter um cuidado a respeito de 21 a 48. Esse não é um texto para nós lermos como se fosse um novo mandamento. Jesus está simplesmente dizendo qual é o padrão que a lei estabelecia na mente de Deus, não na interpretação dos rabinos. O que era a exigência da lei na mente de Deus? Não é um novo mandamento. Bom, então agora eu tenho que, como é que diz lá, arrancar os meus olhos, né? Ou a minha mão. Isso é porque eu olhei para o que não devia e... Então, você vai continuar fora do reino dos céus do mesmo jeito. Você só se tornou um fariseu um pouquinho mais maluco, talvez. Estamos todos condenados, não importa o que façamos. Porque a nossa justiça, qualquer nossa justiça, não é suficiente para nos dar o reino de Deus. Vamos à justiça, então, do reino de Deus. Em que consiste essa justiça? Que justiça é essa superior? Não é, já vou repetir, não tem que ver com definição de dicionário, nem de dicionário bíblico. A justiça que permite a entrada no reino dos céus, a justiça do reino dos céus, tem que ver com uma pessoa, é Jesus. Há duas afirmações, Filipenses 2:8, nós lemos o seguinte: falando a respeito de Jesus, né? O texto é um pouco maior, mas nós vamos nos ater a esse pequeno texto, pequena parte. Diz que ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Isso é o testemunho das Escrituras a respeito de Jesus. O que que isso significa? Há pelo menos duas coisas. Que ele foi obediente até o momento da morte. Ou seja, durante toda a sua vida, ele não pecou. Nunca quebrou qualquer dos mandamentos de Deus. Diferentemente de qualquer um de nós, óbvio que, né, não somos tão boa gente assim, e menos ainda do que os fariseus, certo? Jesus nunca desobedeceu ao Pai. Ele estava absolutamente alinhado com a vontade do Pai, que até foi a vontade proposta nele mesmo. Ele era a vontade do Pai, certo? De acordo com Efésios capítulo 1. A segunda coisa é que não apenas ele foi obediente até aquele momento de morrer, mas o fato de ele morrer foi em obediência. Ele foi obediente, inclusive, por morrer, porque estava escrito que era necessário que um homem morresse por todos os outros. Este era o espírito e o fim da lei. Então, Jesus assume a morte, morte de cruz, por pura obediência, sem nenhum outro motivo ou necessidade. Ele não era condenado. Ele não era inimigo de Deus. Ele não tinha desobedecido, ele não precisava morrer em absoluto, exceto porque Deus havia determinado que ele devia morrer e ele era obediente. É por isso que ele prefere não passar por aquela situação e ele diz: passa de mim este cálice, Pai, se possível. Mas imediatamente ele diz: seja feita a tua vontade, e não a minha. Até a respeito disso. E então, justiça, a única justiça, a justiça superior a qualquer outra. Não importa quão bonitinho o camarada seja, quão linda seja a família dele, como seja a reputação comercial ou política dele, é o sujeito, não tem. O único camarada, o único homem justo, completamente. O único homem cuja justiça permite estar no reino dos céus é Jesus. A justiça do reino dos céus consiste, portanto, em perfeita obediência à lei de Deus praticada sem qualquer pecado, algo que só Jesus fez, e perfeito cumprimento penal da lei de Deus pela morte, morte de cruz. Isso que era o nosso destino certo, desde que Deus disse: certamente morrerás, a Adão, visto que o salário do pecado é a morte, foi enfim cumprido plenamente por Jesus de maneira vicária. E aí é que está o segredo. Existe uma maneira determinada por Deus pela qual nós, podemos nos tornar justos como Jesus. Os teólogos chamam isso de imputação. A justiça de Cristo, que só ele tem, foi imputada ou é imputada aos que creem. Deus determina que aqueles que creem no Evangelho e se arrependem, mudam de lado, se tornam, de repente, justos como Jesus. E a isso se chama graça. Nós ouvimos falar de onipotência, nós ouvimos falar de onisciência, nós ouvimos falar de justiça, nós ouvimos falar de uma porção, uma lista enorme de atributos de Deus. Mas por que o nosso Deus é único? Por que o nosso Deus é o único Deus? Ele tem algo que nenhum Deus tem. Nenhum Deus de nenhuma nação, concebido por qualquer mente humana. Nenhum Deus de que vocês ouçam falar pode ser louvado por sua graça. Expressão de Paulo aos Efésios. Louvor da glória da sua graça. Louvor da manifestação da sua graça. A publicação da sua graça. Nenhum Deus. Desse modo, nós somos justificados, somos feitos justos, pois, mediante a fé, e então temos paz com Deus. Romanos capítulo 5. E assim concluímos. Que, de um jeito misterioso, mas que é explicado por essa expressão graça, Deus imputa a justiça de Jesus a nós, e então nós podemos estar no reino dos céus, podemos fazer parte dele, nos tornamos cooperadores de Deus, como Paulo e Silvano falam à igreja de Corinto. Porque nós recebemos, nos foi imputada aquela justiça que há em Cristo, porque nós cremos nele e na palavra de Deus que a afirma. Crer no fato de que Jesus é a justiça de Deus, de que ele cumpriu toda a lei e os profetas, que ele foi obediente em tudo que fez e foi obediente inclusive na sua morte. Crer nisso nos coloca em paz com Deus. Somos justificados e agora esse reino não vem contra nós, mas ele vem para que sejamos absorvidos nele. Eu ouvi muitas vezes, uma tentativa de psicologizar paz nas Escrituras. E a frase mais, eu acho que é a mais tola a respeito de paz, é aquela que diz, não é simplesmente ausência de conflito. Como assim? Não é simplesmente, é o único significado de paz. O único significado de paz é ausência de conflito. Significa, não tenho mais uma inimizade. É o único significado de paz. E neste caso específico, significa Deus não está mais contra nós, não somos mais inimigos. Esse capítulo 5 de Romanos, que vocês devem ler na sequência, ele vai explorar ainda bastante isso, para dizer, olha, nós não somos mais inimigos. Houve um tempo em que éramos, mas então nós recebemos a justiça de Cristo por nós, em nosso lugar, como nossa. E agora Deus não nos trata mais como inimigos. Os homens, quando falam de justiça, usam aquele silogismo C, A igual a B e B igual a C, então A igual a C, etc. Né? Condicional, porque ninguém sabe o que é A e nem se A é mesmo, certo? Mas quando nós falamos da lógica de Deus, é porque Deus e então a consequência, certo? Sempre assim. A lógica bíblica tem que ver com por quê? Porque ela tem uma causa definida. Deus disse que é. Deus disse que deve ser. Deus disse que será. Então, conclusões, certo? Por isso nós cremos e por isso nós oramos. Porque o Senhor disse, e nós cremos. E Ele nos fez justos por meio de Jesus Cristo. E então nós ansiamos por aquele momento em que nós estaremos no reino do Filho do Seu amor, como Ele está, junto com Ele. E é por isso que nós oramos. E eu queria que nós encerrássemos o nosso culto hoje orando juntos. E aquela oração que Jesus ensinou um capítulo depois no sermão, que tem a ver exatamente com isso. A primeira demanda dela, qual é? Venha o teu reino. Nós não temos mais medo. Nós não estamos aterrados pelo fato de que os mandamentos são muito mais graves e nós não vamos conseguir cumprir. Nós desejamos o reino, porque nós não somos mais inimigos. Orar, a oração que o Senhor ensinou, é confessar que nós não temos mais medo do reino que vem, porque nós não somos inimigos. Foi feita a paz nele. Vamos ficar em pé e vamos orar juntos. Espero que todos saibam de cor o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém.